Viva ouvintes do Na Nibe Fala a Verdade, nós estamos aqui no Na Nibe falar para já do caso da criança que foi adulterada, foi violada e depois estuprada por várias vezes no município do Tonga. Nós chamamos esta menina pelo nome de Armandinha, é um nome fictício, ela tem 13 anos e por isso o nome dela não pode sair a público, mas a verdade é uma, é que o julgamento está para dia 9 de abril, ou melhor, de maio, depois de grandes, portanto, depois de grande insistência, portanto, junto das autoridades judiciais. Mas, no entanto, o Dr. Francisco Cajamba, que é o advogado do povo, uma vez mais já esteve lá no Tomba pressionando, e agora a data de julgamento está marcada, onde então o caso Tio Chinho e a menina sexualmente violada vai ser discutido e, ao mesmo tempo, em julgamento no Tribunal do Tomboa. Olha, nós temos aqui a família, temos a senhora Maria Arsênia Glória, que é a mãe desta criança, e me parece há muitas dificuldades, a família não tem dinheiro para poder, então, custear aqui algumas despesas, quer mesmo judiciais, assim como alimentação com o advogado Francisco Cajamba, o seu transporte do Tomba, do Namíbia ao Tomba. E então tudo isso estamos a falar, e a sociedade civil tem que jogar um papel muito importante, pois a criança merece todo o amor e todo o nosso apoio. Dona Maria Arsênia Glória, muito bom dia, boa noite, boa tarde.
Boa tarde, sim, senhor jornalista.
Como está a dona Glória?
Sim, estou bem de saúde, senhor jornalista.
Ok, conta-nos então como é. Depois de muita luta, o seu marido tinha sido detido também, e você sozinha, neste preciso momento, o caso da criança abusada sexualmente, violada, estuprada, então vai ser julgado no dia 9 de maio. É verdade isso?
Sim, sim, é verdade. Ontem foi ao tribunal. E lá no tribunal me disseram que o julgamento será no dia 9 de maio, às 11 horas.
E há quem diga que vocês estão com algumas dificuldades financeiras para pagar algumas custas no tribunal.
Estou com muitas dificuldades financeiras. Eu estou aqui também a apelar à sociedade civil para, por favor, quem de boa fé, ao tiver alguém de boa fé, que possa nos ajudar, porque também está a ser muito difícil para pagar os custos dos advogados, alimentação. Está a ser um honorário muito alto que eu não estou a conseguir, não sei mais a quem recorrer. Então peço encarecidamente à sociedade civil, por favor, que me ajudem nessa situação. Dia 9 de maio já será o último dia do julgamento, então estou a pedir, por favor, que alguém de boa fé que possa me ajudar, por favor mesmo, por amor de Deus.
Olha, por amor de Deus, lamento de uma mãe, a dona Maria Arsênia Glória, solicitando pelo apoio para já de toda a sociedade civil, quer do Namibe, quer na diáspora, quer do Luanda, quer enfim, da Angola, para que ajudem no sentido de que este caso da menina de 13 anos abusada sexualmente, violada sexualmente e concomitantemente estuprada continuamente, finalmente seja resolvido em foro judicial e a verdade seja reposta. Olha, nós vamos aqui agora ver se conseguimos falar com o advogado Francisco Cajamba. É o homem que não tem poupado esforços. Ora vai ao Tomba, ora regressa. Infelizmente ele também não tem viatura, mas tudo está a fazer em nome da criança. Então vamos aqui ouvir também o doutor Cajamba, que vai nos falar em relação, portanto, a esta mesma situação. Olha, mas o chefe de produção está nos dando aqui algum sinal. Xing, pode vir aqui falar um bocadinho sobre o Dr. Cajamba. Você está pronto para falar sobre isto ou não?
Exatamente, o Dr. Cajamba está pronto, mas por enquanto está ausente, mas dentro do instante vamos falar com ela e dizer que também já temos o feedback do pastor da Igreja Universal, o pastor Sousa e Silva, que também está disponível para contribuir com alguma coisa para a ajuda de custo para o advogado, para este caso da criança que muito temos estado a acompanhar no município do Tomba.
Olha, então as mãos de Deus, olha, já estão abertas. Portanto, já temos aqui algumas pessoas que naturalmente já se manifestam abertas para poderem ajudar, então, pagar as custas judiciais no Tribunal do Tomba e também pagar, portanto, a alimentação do advogado que vai para lá, o transporte deste também, assim como as ajudas, ou melhor, os honorários. Olha, temos aqui, não sei se o nosso amigo, o Cota Zeca Bigodinho, estará a nos ouvir. Hoje ele também tem sido um doador, um homem que naturalmente tem ajudado bastante nessas questões. Também temos aqui no Namibe o Cota Fernando Gomes Solinho, o homem que manda a chuva no sal. E este homem não brinca em serviço. O homem para ajudar essas questões, enfim, ele está sempre pronto. Olha, e também tínhamos o Cota Antônio, que era da Mutipa, e agora a Mutipa parece que deixou de existir. Dona, então vocês estão mesmo apertados, não é isso?
Estamos muito apertados, porque também toda a doença, mesmo a própria miúda também não está mais bem, eu também, desde essa situação que aconteceu, não estamos bem, então financeiramente está sendo muito difícil, porque estamos cheios de dívidas por causa de levar toda a miúda nas clínicas, está sendo muito difícil mesmo.
Ah, e dona Glória, a menina continua a fazer, portanto, as consultas de rotina?
Não está mesmo ser uma criança normal. Não está sendo normal. Não sei o que esse senhor fez com a minha filha, não sei o que ele lhe colocou. Porque ela já não é mais uma criança normal. Por favor, me ajudem. Porque toda a sociedade já ajudou. Dia 9 será o último dia. Então, por favor, me ajudem. Porque a minha filha já não é uma criança normal. Por favor.
Olha, aqui o choro de uma mulher que pede apoio à sociedade civil para ver o caso da filha resolvido a nível do tribunal. Muito recentemente esteve cá no Namibe, o procurador-geral adjunto e também coordenador da área judiciária da PGR, Hernando Beira Grande, e disse mesmo que este caso já estava próximo do tribunal, e para a alegria de muitos e também a minha, e também a alegria do Namibe Fala a Verdade, que este processo finalmente já está introduzido em tribunal, e então dia 9 vai ser julgado. O caso Tio Chano vai ser julgado, porque a menina foi efetivamente violada sexualmente, estuprada continuamente. Olha, o padre Verdete Ribas também tem sido um advogado social a causa desta mesma realidade, sempre visita aquela família e aconselha a ter calma para não pensar muito nisto, e que Deus também vai operar e continua a operar, está a operar, e assim a sociedade civil na Namibe está unida a favor desta criança no município do Tomba. Minha irmã, neste momento eu acredito que a sociedade civil vai responder. Já temos neste momento o pastor Sousa e Silva, da Igreja Universal. Ele já disse que vai dar apoio necessário a esta criança e tem acompanhado todos os problemas porque passa esta família. O pai esteve detido porque teve que reagir contra o tio Chano pela violação sexual da sua filha. Mas ainda assim houve um dos procuradores. Um dos procuradores meteu na cadeia o pai da criança, e o tio Chano continua na rua, nas ruas da cidade do Tomba, como se não tivesse feito nada. Infelizmente, a nossa justiça ainda é assim. Então, dona, portanto, o pai está no Tomba também. O pai, o esposo da senhora, que é o pai da criança.
Está sim, está sim.
Ok. E a criança não pode ir à escola por causa de para não sofrer bullying, né?
Há momentos que ela vai à escola, mas ela sai da escola chorar, triste, e ela agora se recusa a ir para a escola.
Esses são os traumas que realmente resultaram de tudo isto. E o advogado vai ter que agir também contra tudo isto, exigir indemnizações psicológicas, levar a criança também a um médico, a um psicólogo, para se determinar a capacidade, o saneamento psíquico, pois são traumas que ficam para muito tempo, e é preciso que a justiça tome medidas sobre esta situação. E nós continuamos a fazer o compasso de espera do advogado Francisco Cajamba, que aqui no Namibe também já tem malas aviadas para poder ir ao tombo acompanhar esta situação. Dona, tem mais alguma coisa a dizer?
A única coisa que eu tenho a dizer é para a sociedade me ajudar mesmo nesse sentido, por favor mesmo. A única coisa que eu tenho a pedir é só.
Dona Glória, o doutor Cajamba tem estado convosco aí no tomba durante esse tempo todo?
Sim, o doutor Cajamba tem estado sempre aqui no tomba, sempre quando ele vem aqui, com o táxi dele, tudo dele. Por vezes nem consegue vir para casa para tomar uma bebida, pelo menos uma quiçangua, porque por vezes ele vem de boleia e tem que voltar muito rápido porque ele está sem o transporte dele.
Muito obrigado. Deus é grande, os problemas passam, a história registra, mas eu acredito piamente que Deus saberá e sabe, como sempre, responder e atender as nossas orações. E acredito que dia 9 vai ser o ponto de partida, então veremos qual será a solução do tribunal do Tomba. E nós, o Namibe Fala a Verdade, vamos levar as imagens sonoras para todo mundo sobre este caso, que naturalmente marcou bastante toda a gente. Olha, a senhora do INAC já disse que nós vamos acompanhar, e portanto, até onde vai parar este caso da criança abusada sexualmente lá no município do Tomba. Agora vamos já aqui ouvir o doutor Francisco Cajamba. Doutor Cajamba, mãe, está mesmo neste momento a lagrimar. Quer dar uma saudação ao doutor Cajamba?
Quero sim.
Faz favor, pode falar.
Muito boa tarde, doutor Cajamba.
Muito boa tarde, dona Glória.
Como está, doutor?
Eu estou bem. E do teu lado, como é que está?
Estou bem, mas agora com essa... desde ontem, eu já fiquei mais triste. Uhum. E estou ansiosa esperando o dia 9.
Ok. Bom, eu aqui também estou a me preparar para o dia 9.
Sim, doutor.
De modo que venhamos mesmo pressionar.
Sim.
Porque nós não podemos permitir esses abusos.
Certo,
a criança é a esperança de amanhã.
Sim.
Então nós não podemos ter amanhã uma sociedade deturpada, porque alguns adultos percebem que devem desviar o normal perfil da criança.
Verdade.
Então também aqui estamos a nos preparar tecnicamente para estarmos presentes e defendermos a família e a menina.
Muito obrigada.
É só,
doutor,
ficar calma. Já falei com o teu esposo, então estamos a fazer tudo para ver se que as condições estejam criadas. Até porque na sexta-feira já estive ali para pressionar, razão pela qual, a esta altura, tinha mesmo que chegar até a sua casa para levar a notificação.
Sim, sim, sim.
Pronto, então é só estarmos calmos, o resto depois vai se resolver.
Muito obrigada,
obrigado,
doutor.
Olha, aqui a conversa amena entre o advogado Francisco Cajamba e a mãe da criança lagrimando. É, tudo na esperança de Deus. Este homem que se chama Francisco Cajamba é seminarista, advogado que já esteve em muitos casos defendendo até gratuitamente aqueles que são pobres. É o defensor acérrimo da sociedade civil no Namibe. É uma nota a considerar por parte da sociedade civil. E efetivamente, como podem ver, portanto, já foi várias vezes no Tomba, com seu próprio dinheiro de transporte, obviamente, e neste momento tudo está a fazer para que dia 9 não falhe, não possa faltar e que a verdade seja reposta. E também a fazer um papel de psicólogo, acalmar a família, para que efetivamente esteja um pouco mais à vontade, pois... os ânimos também podem criar outras doenças. E é isso que o doutor Cajamba tem defendido desde o princípio até o fim. Dona Glória, muito obrigado, estamos juntos.
Muito obrigada, senhor jornalista.
Cumprimento então o senhor Walter.
Obrigado.
E nós também, doutor Cajamba, tem mais alguma coisa a dizer?
Não, por esta altura nada. Eu sou saudação a todos e também a menina. aconselhar bem, pronto, tudo tem solução, vamos procurar forma de contornar tudo. É verdade que é difícil repor a virginidade, mas para todos os efeitos também vamos apertar ali para ver se é que o senhor que assim se comportou possa também indemnizá-la da melhor maneira possível.
Mas, doutor Jamba, a pergunta que você coloca é a seguinte. Nós, conversando com o Procurador-Geral adjunto, ele disse que, segundo a informação que recebeu dos procuradores do Tomba, o indivíduo está localizado, que o senhor é Chano, tio Chano, está localizado, e ele só não foi, não se tomou medidas de coação, a detenção e aguardar pelo julgamento, tudo porque, segundo o procurador, ele é doente, ele é mais velho, mas para esses casos... ser doente, ser mais velho, mas vai comendo as crianças, roendo as crianças, isso é normal? Não se pode ir para a cadeia?
Não é normal, com certeza que não é normal. Na verdade, numa primeira fase, a Procuradoria teve alguma prudência em que talvez não tenha ainda provas suficientes de que ele terá cometido o crime, apesar de que existe aqui o princípio de presunção de inocência, mas depois de se instruir o processo, terminado o corpo de delito, e chegou-se à conclusão de que, olhando pela moldura penal do abuso sexual, do crime de abuso sexual de menor de 14 anos, está para lá em que a medida que mais se adequa para os supostos autores é mesmo a prisão preventiva. Razão pela qual o Ministério Público fez um despacho em alterar a medida que ora tinha tomado, que era termo de identidade e residência, em que fundamentou dizendo que, por agora, atento à penalidade do crime e os fortes indícios constantes nos autos, promove que o arguido fosse aplicada a medida mais gravosa, que a esta altura a que é de prisão preventiva, nos termos do número 1 do artigo 279 do Código de Processo Penal. E esta medida em que, para todos os efeitos, enquanto advogado assistente, tenho vindo a pressionar para que o senhor fosse recolhido à cadeia e que seja presente em juízo, mas sob custódia. E porque são crimes repugnantes, são crimes em que devem ser evitados, enfim, em que o castigo também deve ser um pouco pesado para evitar que situação de gênero se repitam, porque nós não podemos desviar o perfil normal de uma adolescente, de uma criança menor de 14 anos e pronto, violando, nesse caso, abusando-a sexualmente por todos os meios econômicos que os adultos têm.
Mas não foi detido.
Não, infelizmente. Digo infelizmente, não foi detido porque, para todos os efeitos, tinha que se cumprir esse despacho do digno procurador da República aí no município do Tomba. E se a esta altura não foi recolhido à cadeia, que podemos também notar que existe alguma impunidade, porque nesse sentido, quando as medidas são tomadas, devem ser cumpridas. Agora, a justificação aqui e acolá em questões de doenças, na nossa comarca existe também médicos que fazem assistência, porque uma coisa não é em que estar ali é tirar a dignidade, não, ele é responder pela conduta dele, e é uma conduta típica e criminalmente a esta altura tem de lá estar. Agora, se até aqui não está, há uma violação que existe. Todas as justificações que vêm por ali, questões de idade, não correm, questões de doença, não correm, e a esta altura existem outras medidas para que se acautele essa questão de saúde, não saúde, porque, e até porque antes mesmo de ser aplicado a medida mais gravosa, ele esteve ali a lutar com o pai da criança, um indivíduo doente, o lugar dos doentes, no hospital. Então, o indivíduo doente não ficaria a lutar aqui e acolá, defendendo-se, enfim. Então, são situações em que já que se trata de prisão preventiva, e todas as justificações vêm, porque doente, não doente, são todas manobras dilatórias para fazer com que ele, mais uma vez, venha estar à margem daquilo que são o peso da lei.
Doutor Gajamba, mas esta facilidade da PGR no Tomboa também não pode suscitar, não pode levantar também um processo disciplinar, se isto for encaminhado ao Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, já que a grande luta de Angola é combater a impunidade?
Bem, caso o Ministério Público, junto do SIC, no Tomboa, não alterasse a sua medida de termo de identidade para prisão preventiva, aí sim haveria indício e também matérias para se requerer ao Conselho Superior da Magistratura. Mas acho que eles depois alteraram e aplicaram a medida adequada à gravidade do crime, que é a medida de prisão preventiva. E só que já remeteram o processo ao tribunal. E quando se remete ao processo ao tribunal com a competente acusação, já não é mais o procurador que tem de agir, mas tem de ser o juiz da causa que tem de fazer respeitar os despachos, ou então, se calhar, instalar outro despacho. E a esta altura, se até aqui não for recolhido, primeiro, acho que a nota negativa a esta altura recai não mais para a Procuradoria, a esta altura para o Tribunal, que está a olhar isto de olhos de, pronto, como que não existisse gravidade. Enquanto...
Mas só, já advogado, seja como for, muitos estão a dizer que esse despacho do procurador lá do Tomba é uma simulação, porque se despacha para recolher o indivíduo na cadeia e não o recolhes, é porque está a fazer a proteção.
Bem, o que noto é que ele alterou, o procurador da República alterou no despacho de acusação. E quando altera no despacho de acusação, quando acusa, é como que a esta altura ele termina, esgota o seu poder sobre o processo, então remete para um outro órgão, que é o juiz. Então, caberia a esta altura também o juiz, uma vez compulsado o processo, ver lá as medidas que estão e se estão cumpridas ou não. A esta altura a nódoa não fica mais, quer dizer, significa que se houve, na verdade, falha no momento em que se fez a denúncia, que seria aquele momento em que a PGR deveria já deter o senhor, até porque iria evitar outras situações que vieram a acontecer, e se houve esta falha, depois o procurador, pela leitura que eu faço, pela técnica que eu faço, ele viu que, na verdade, ele estava a agir um pouco fora daquilo que deveria. E depois corrige e toma uma quer dizer, aplica a medida exata. E aplicando a medida exata, no momento em que ele esgota o poder sobre o processo e remete, não sei se podemos aqui buscar a interpretação de que assim andou e depois aproveitou no momento em que a esta altura se livra do processo para o tribunal e altera e empurra para outro. Bom, essas são interpretações que eu estou a fazer enquanto acadêmico, enquanto advogado, enquanto alguém está acompanhando de passo a passo ao processo. Bom, mas a esta altura, mas a quem a esta altura podemos que exigir que tem que se cumprir o despacho? É o juiz da causa é quem tem que a esta altura fazer e cumprir. Agora, se lá existe ou não existe algum requerimento do arguído em justificar o A e o B, todos os argumentos devem ser analisados de modo a adequá-lo à gravidade da situação. Nós sabemos que é um crime de não como qualquer tipo de crime. Estamos a falar de abusar sexualmente repetidas vezes uma menor de 14 anos. É verdade que existe a presunção da inocência, por isso que vai existir esse julgamento, mesmo para se compulsar e analisar em tudo, de modo que lá saia a decisão em função das provas que vão ser produzidas. Pronto?
Doutor, mas numa altura em que a sociedade clama pela justiça, clama pela reposição da verdade, ainda no Namíbia começamos a assistir, portanto, essas coberturas, esses truques de proteger os criminosos, isso não estará a potenciar que as pessoas no futuro comecem a fazer justiça por mãos próprias, já que quando há injustiça estamos a propiciar. justiça por mãos próprias.
Bem, a esta altura respondo já fora deste caso, e porque o assunto foi colocado no âmbito geral, que na verdade, muito bem, falando a injustiça aqui no Namibe, acontece pela morosidade processual. E isto alimenta de que forma, incentiva de que maneira a justiça por mãos próprias, a justiça privada. E por quê? Porque quando a pessoa acorre às instituições de direito e para ver o seu problema resolvido num curto espaço de tempo, assim como diz a Constituição, em que todos merecemos uma decisão justa e dentro do tempo razoável, aí o tempo razoável é um tempo útil em que a pessoa recorre aos órgãos de justiça e num tempo recorre, encontra a solução, a resposta. E quando não acontece, isso de facto alimenta o sentimento de que se eu fizesse por mãos próprias, se calhar teria encontrado uma ou outra solução em vez de esperar e remeter o processo e ficar ali abandonado. Repito que a esta altura estou fazendo essa abordagem já fora do caso em concreto, mas num sentido geral, falando daquilo que nós vivemos aqui na província do Namibe, em que cidadãos a esta altura andam totalmente aborrecidos e não têm mais esperança de que temos aqui órgãos de justiça capazes para dirimir seus problemas a tempo útil. Muitos processos morrem ali no SIC e as instruções nunca terminam, e há casos em que os advogados, quando reclamam e a procuradoria procura forma de se defender, enfim, mas o certo é que além de que existe prazo em termos de processos, de prazos, mas são prazos que às vezes não se cumprem. Para dizer que é um assunto muito que merece muito debate entre todos os servidores de justiça, e eu falar que os senhores jornalistas promovessem mais debates para que se debatesse esse assunto, porque o problema grave da justiça no Namibe é mesmo a morosidade processual.
Olhamos agora, portanto, a questão de pedido de ajuda da família. Como é que olha para essa situação?
Bem, temos que aclarear aqui alguma coisa, que todo o serviço da advocatício tem a sua contraparte, que é os honorários, e que também, quando se é advogado do assistente no processo, a assistência em Angola não é gratuita. Significa que quem se constitui assistente no processo tem de pagar alguma taxa no Estado, alguma taxa em que faz com que ele seja aceite como assistente. Isso nos termos do artigo 60 do Código do Processo Penal. Orienta que aquele que queira se constituir assistente, sim, tem de pagar alguma taxa, e não é gratuita, e tem que ser representado pelo advogado. São duas coisas: paga a taxa em nome do advogado que vai lhe representar lá no processo, e também tem que pagar os honorários do advogado. Por causa de quê? Porque, apesar de que neste processo nós estamos a agir no processo da menina abusada sexualmente na Namibe, fomos contactados, além dos pais, mas também pela sociedade civil. Então, nós temos vindo a dar o nosso suporte enquanto também parte da sociedade civil. Mas uma coisa é certa, em que também, do outro lado, existe aquilo que chamamos os nossos cânones enquanto advogado, que exigem que tem de se pagar o mínimo dos serviços. Por causa de que? Porque todo advogado é membro da ordem, e lá existe aquilo que se chama quota, além de que os advogados também não estão de fora na questão do pagamento dos impostos e imposto industrial e todos os outros impostos afins. Então, isso tudo é um peso perante um advogado e fica muito difícil, às vezes, suportar uma ação para depois, além da despesa, dos custos, enfim, e depois vir, tem que pagar isso tudo e pronto, fica um pouco difícil. Razão pela qual o grito da senhora tem algum sentido de ser, uma vez que a sociedade civil também tem de apoiar, razão pela qual que essa sociedade civil que já tem mostrado muitos apoios a pessoas necessitadas, e pode-se também, a esta altura, coloca-se a questão, a mãe da menina não trabalha, e se não trabalha e o tribunal lhe dá a taxa de custo para pagar o advogado assistente, e pronto, a esta altura é mesmo um grito que a mãe precisa e espera-se, na verdade, da mão aberta de quem está ali para dar ali algum suporte para a mãe da menina, de modo que a justiça seja feita. Porque a justiça em Angola não é gratuita, e muito mais quando se trata de situações de assistência. Porque há quem possa se perguntar, não, mas já existe lá o Ministério Público. Sim, existe o Ministério Público que acusa, mas também a mãe da menina que foi abusada sexualmente tem a prerrogativa de se constituir assistente nos autos, também ser representado por um advogado que, por lei, o advogado vai ser o assistente do procurador, e lá onde o procurador não mencionar, o advogado menciona, como que fica uma coisa reforçada, porque nós não devemos dar trégua a este tipo de crime.
Muito obrigado, doutor Francisco Cajão.
Muito obrigado e a todos que nos acompanham e nos acompanharam aqui na MIB Fala a Verdade.
Muito obrigado. Olha, nós também vamos dizer que vamos dar por terminado então este nosso contacto com o advogado Francisco Cajamba e também a mãe da Nina violada muito recentemente, estuprada variadíssimas vezes no município do Tomba. E fizemos aqui menção também às declarações do Procurador-Geral da República, ou melhor, Procurador-Geral Adjunto da República, Beira Grande, quando ele dizia que ele foi informado pelo Procurador do município do Tomba de que o senhor, se a memória não nos atraiçoa, é o Chano, Xavier Chano, o suposto estuprador, ou melhor, violador da menina de 13 anos de idade e, consequentemente, estuprador, inclusive até chegou a dar 2.000 kwanzas nos últimos atos sexuais realizados para já numa das escolas do município de Tomba, que este não foi para a cadeia como coação, mas sim porque ele é doente, ele tem 60 anos de idade, ele, enfim. Mas também nós descobrimos que o senhor Chano, ele é funcionário reformado da administração municipal do Namibe, o que significa dizer que no Namibe a justiça ainda é feita de forma, é feita por conveniência. Portanto, há pessoas que devem ir para a cadeia, por coação, vão para a cadeia, e há pessoas que não podem ir para a cadeia, porque são senhores, são membros do governo, são membros deste ou daquele órgão, enfim, é tudo isto. Mas também, nos últimos dias, temos acompanhado também alguns maus tratos dos queixosos quando está em causa os apetites de defender praticamente um arguido. Esse é um facto real e acreditamos que o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público ou mesmo o Conselho Superior para já do Judicial deve estar muito atento com a prática do NAMIB. E há quem diga também que já há casos de corrupção, mas é preciso que se investigue, que todos nós, enquanto angolanos, trabalhemos no sentido de podermos denunciar a corrupção na justiça. É preciso que todos nós trabalhemos para que a justiça sirva finalmente os interesses pelos quais foi aqui descrito, porque afinal o juiz, o procurador, são funcionários públicos e vivem dos fundos públicos e faz a justiça para o povo angolano, e dessa justiça deve sim obedecer o que a lei estipula, o que a consciência também deve efetivamente achar que se deve fazer. Os advogados devem finalmente ser respeitados, porque também são partes desta família da justiça angolana, e não podem estarem à margem e serem maltratados, como temos acompanhado, e tal como disse o advogado David Mendes, que há juízes, há magistrados que acham que são majestosos. Ninguém é majestoso. O magistrado é magistrado, e tal como disse também o advogado Xavier, lá na província do Cunene, quando disse que não é justo ver um juiz, um procurador, mandar prender um advogado no exercício das suas funções. E aqui, Beira Grande, que é o Procurador-Geral da República, já respondeu que aquele magistrado já está a responder em foro judicial. Esperamos, sim, que este magistrado que simulou, primeiro, segundo informações que tivemos, é que a mãe assinou um documento sem lhe ter permitido ler. Isto é um ponto assente. E também vimos que houve muitas simulações, e o tio Xavier Chano nunca foi detido, apesar do despacho que o próprio procurador exarou. Agora, quem ficou detido foi o pai da criança, tudo porque finalmente ele reagiu. Que justiça é essa? Que justiça é essa para o nosso país? Mas a pergunta fica aí, porque nós vamos responder isto depois de vermos com os nossos olhos os procedimentos e os comportamentos, quer do procurador do Tomba, assim como do próprio juiz, em relação a este processo. Porque Tomba está a ser, neste momento, aninharada de abusos sexuais, feita por pastores, feita por funcionários públicos, e estes são protegidos. Então, os criminosos no Namibe não podem ter proteção de ninguém. É preciso que denunciemos isso, porque Angola de Cabinda e Cunene é uma indivisível, e os esforços do Presidente da República têm sido no sentido de que haja justiça para todos, combatamos a corrupção e combatamos todos os males que enfermam o país. Armando Chicoca, Fonseca Xing, olha, estamos aqui em contato com o nosso advogado do povo, Francisco Cajamba, e também falamos com a dona Maria da Glória, a mãe da menina que foi violada lá no município de Tomba, e nós nos despedimos com alegria de voltarmos a qualquer momento, porque a nossa missão é dar voz aos angolanos sem voz. Apoio do NED e também da Open Society. Muito obrigado a todos, e obrigado, Dr. Cajamba. Muito obrigado a todos.